Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quarta-feira, 2 de outubro de 2013, às 16 horas e 12 minutos. Quero justificar a demora em função da reunião com os presidentes de comissões e com os coordenadores de comissões para discutir a digitalização das emendas e relatórios nas comissões para dar maior transparência, seguido de reunião da mesa diretora da casa. Convido a deputada Luzia de Paula para nos auxiliar nos trabalhos da mesa, fazendo a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Meu boa tarde a todos e a todas. Mensagem número 332/2013, Poder Executivo, comunica veto parcial ao PL 1575/2013. Projeto de lei, deputada Luzia de Paula, obriga os estabelecimentos públicos e particulares de saúde do Distrito Federal a manter disponível para consulta pública exemplares do Código de Ética e do Código de Processo Ético Profissional. Requerimento, deputado Joy Vale, requer a realização de audiência pública no dia 1º de novembro de 2013, às 9 horas, no plenário desta Casa, para debater a mobilidade sustentável do Distrito Federal. Requerimento, deputado Dr. Michel, requer a realização de audiência pública sobre a regularização fundiária do assentamento Maranata, em Braslândia. Moção, deputado Joy Vale. Moção, deputado Rádio Mansur. Duas indicações, deputado Evandro Garla. Ata sucinta da 82ª Sessão Ordinária, em 1º de outubro de 2013. Senhor Presidente, solicita a dispensa da leitura e aprovação da referida ata.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência, dispensa a leitura e dou como lido e aprovado a redação da ata da última sessão da Casa. Vou solicitar à senhora secretária que faça a chamada nominal das senhoras e senhores deputados para ver se temos quórum para dar início à sessão.
Deputado Agaciel Maia, ausente. Deputada Arlete Sampaio, ausente. Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale, ausente. Deputado Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olair Francisco, ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Rádio Mansur, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Neme, ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, presente. Deputado Vasnir Derrouri, presente. Deputado Agaciel Maia, de ausente para presente.
Com quatro parlamentares presentes, não temos quórum ainda para abertura, vamos suspender por 10 minutos, são 16 horas e 17 minutos, vamos suspender por 10 minutos para ver se conseguimos quórum e, consequentemente, possamos efetivar a abertura da sessão. Suspenso, portanto, por 10 minutos.
Thank you.
Edelman. Reabra a sessão, solicitando a senhora secretária, deputada Luzia de Paula, que faça a chamada novamente dos senhores deputados para ver se temos coro para instalar a sessão da tarde de hoje, transcorrido 10 minutos da suspensão da abertura da sessão. Deputada Luzia de Paula, por gentileza, a chamada nominal da senhora e senhores deputados.
Deputada Gaciel Maia, presente. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, presente. Ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale, presente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Alair Francisco, ausente. Deputado Professor Israel Batista, ausente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Rádio Mansur, ausente. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Austin Mesquita, ausente. Deputado Elton Luiz, presente. Deputado Vasni Derrori, presente.
Conselhos parlamentares, acorde para a abertura da sessão. Comunicado de líderes. Deputado Joy Vale, pela liderança do Bloco Social Ecológico, fará uso da palavra? Deputado Joy Vale fará uso da palavra, por gentileza, por 5 minutos.
Presidente, boa tarde a todos. Nós estamos num momento importante de transição na política, mas precisamos entender que a vida das pessoas não para, não tem parada. Eu tenho conversado, porque a imprensa fica muito nessa coisa de perguntar para a gente para onde é que a gente vai, e eu queria que ela perguntasse o que é que a gente está fazendo. Tem muitos projetos importantes nessa casa, muitas coisas importantes para Brasília que estão sendo discutidas. Eu falei aqui, toquei no assunto, semana retrasada, falando que era impossível essa capital da República ainda não ter coleta seletiva. E eu reforço isso. Mas eu tive com o presidente do SLU e fiquei sabendo que a licitação para a coleta seletiva em todo o Distrito Federal foi feita. E aí eu quero fazer justiça, da mesma forma que eu reclamo e grito, eu, quando tenho a atitude correta, eu venho aqui e parabenizo. Logicamente, a forma como está sendo feito é que eu não concordo, porque não precisa sobrecoleta, não precisa gastar dinheiro com a coleta seletiva. As próprias empresas que estão aí, como já foi feito no passado, podem fazer a coleta em dias alternados, sem perda de tempo, sem gasto de dinheiro. Faz e vai, então, para as áreas, que foram agora também, estão no processo de licitação, para as áreas, os galpões de triagem dos catadores, que aí é uma coisa justa. Porque hoje o que acontece é que a dona de casa separa o lixo, o caminhão da limpeza urbana junta, mistura tudo, inclusive bota lá, deputada Gaciel Maia, faz aquele rolo, joga no lixão, o catador, naquela condição insalubre, pega aquele negócio e separa de novo. Então é uma situação que a gente precisa definitivamente dar um jeito, e é fácil de dar jeito, não é difícil de fazer. Então, presidente, eu estou aqui fazendo essa justificativa, porque eu sei que o SLU tomou a medida, sei que as licitações foram feitas, Parabenizo pelo rumo, pela decisão, porque aí precisa de uma decisão política correta, ir para cima e fazer, né, as licitações acontecerem, mesmo com todo o processo de controle. Mas eu acredito que exista outra forma e que pode ser feita a tomada de decisão agora e implementada a partir de amanhã. O senhor deseja uma parte, deputado Gaciel Maia? A parte ao deputado Gaciel Maia.
Deputado Geival, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, a importância que tem o papel do tratamento de lixo e alertar também o governo no que diz respeito a essa regulamentação, porque está aprovada uma lei aí, só falta regulamentar, que é a multa para quem joga lixo na rua. E nós sabemos que só através de multas nós podemos evitar o que se faça hoje, que a maioria das administrações vem no dia de manhã, limpa o terreno e de tarde os caras jogam lixo novamente porque não tem nenhuma punição. E nós sabemos que o governo gasta milhões com lixo. Eu acho que existe um lobby exatamente para que não se implante determinados procedimentos que já são usados no mundo todo, no mundo civilizado, e aqui a capital do país é a única que não tem regulamentado essa questão do lixo. Você imagina o seguinte, disciplinado esse problema, quantas toneladas de lixo não deixaria de serem jogadas na rua e quanto o governo não economizaria sem ter que gastar dinheiro com essas empresas que fazem a coleta do lixo. Então, há um vício cultural, às vezes intencional, às vezes não intencional, de se manter esse sistema de lixo como está. Portanto, eu acho que o pronunciamento de Vossa Excelência é importante, porque Vossa Excelência, que é o deputado ecológico desta casa, é o deputado que, inclusive, eu estou torcendo para que a rede passe, né, porque ela tem a sua cara, está certo? É exatamente nesse sentido. E, Vossa Excelência, mesmo tendo todo essa... nós estamos diante de 2 dias apenas para a prazo de filiação partidária, os deputados distritais estão todos com a cabeça voltada, e eu que sou presidente do meu partido, pior ainda, né, porque eu tenho que fazer nominata. Vossa Excelência cumpre sua missão vindo aqui fazendo um discurso tão importante.
Obrigado, deputado Gaciel Maia. Hoje eu sou um sem partido, acabo de me desfiliar e tenho a esperança que a gente consiga o melhor para a nossa cidade. Então, essa é a lógica de trabalho que a gente tem feito e sei que o senhor é um defensor dessa área também aqui nessa casa e conto com sua ajuda sempre. Nós vamos ter agora, presidente, um encontro dos coordenadores das frentes parlamentares de meio ambiente em Salvador, agora dia 10, né? E queremos que a Câmara Legislativa se faça presente nesse encontro de frentes parlamentares ambientalistas lá em Salvador e provavelmente vou estar encaminhando um pedido ao senhor para que eu possa ser liberado para participar desse encontro. É um dia e a gente vai estar pleiteando.
Tá, eu acho que já foi aprovada essa proposta de Vossa Excelência.
Ok.
É bom só monitorar a sua assessoria, mas receba dessa presidência o apoio, até porque temos ombreado com Vossa Excelência essa frente parlamentar.
Sem dúvida.
Levantei agora recentemente essa necessidade. Nos próximos dias vamos realizar a reunião com vários gestores do governo do Distrito Federal para discutir sobre o Parque do Itapuã.
O senhor já tinha comentado comigo.
Eu preciso muito da sua ajuda nessa luta, deputado.
Não, eu estou, já tinha me colocado, estou à sua disposição. O senhor comanda na hora que o senhor precisar. Todo o gabinete está à sua disposição e toda a frente parlamentar com os grupos de trabalho da sociedade civil organizada. Muito obrigado, Arezzo.
Obrigado, deputado Joivale. Convido o deputado Arlete Sampaio pela liderança de governo. Deputado Arlete Sampaio. Deputado Arlete Sampaio, não sim. Convido o deputado Chico Vigilante pela liderança do bloco PT-PRB. Essa deputada Luzia para me substituir aqui por um instante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, na tarde de hoje, abordar dois temas. Primeiro, no dia de ontem, nós comemoramos o dia do idoso no Brasil. E talvez não exista uma categoria de pessoas tão esquecidas no nosso país como os idosos. Na verdade, poucas pessoas se preocupam e dão a valorização que o idoso tem que ter. Sociedades como a sociedade chinesa, um país com mais de 1,3 bilhão de habitantes, que está chegando a ser a segunda maior economia do mundo, e as previsões é de que em pouco tempo eles estarão em primeiro lugar, como a maior potência econômica do mundo. Eu nunca estive na China, mas as notícias que eu tenho da China é que lá eles têm um tratamento completamente diferenciado com relação ao idoso. Inclusive com um acompanhamento permanente, onde os idosos são pessoas que são verdadeiros professores, né? Servem para transmitir o conhecimento para os mais novos. Aqui no Brasil, o desprezo, e principalmente das famílias mais abastadas, sabe, deputada Garcia, dificilmente você tem notícia de um pobre colocando o seu idoso no asilo. Tem um carinho diferente. São exatamente as pessoas mais abastadas que muitas vezes colocam os seus idosos em asilos, sendo que tem determinados asilos que são verdadeiros depósitos de pessoas, de seres humanos. Então, isso é uma prática que precisa alterar no Brasil. Nós estamos aí com o Estatuto do Idoso, precisa que seja uma lei que pega. No Brasil existe lei que pega e lei que não pega. O Estatuto do Idoso precisa pegar efetivamente para que os nossos idosos, as futuras, as atuais e as futuras gerações, venham aprender efetivamente com nossos idosos. Segundo, eu quero abordar um outro ponto, a opinião que eu tenho formada, com relação a essa bagunça partidária existente no Brasil. O Brasil não comporta definitivamente a existência de 33 partidos. E sendo que tem mais 26 em gestação. Então já tem 33, 32. Aí é o desespero que a gente está vendo do pessoal dos defensores da rede. E me parece que tem mais 26 em gestação. Né? Não dá, não tem espaço para isso. Nem ideológico. Porque não tem. O Brasil não é formado, sabe, de tribos, como é o caso da África e de outros continentes. Né? Aqui nós temos um povo que fala a mesma língua, de norte a sul, os costumes são os mesmos. E tem. Agora é um país interessante, lamentável, né? Porque em outros países, quem é de direita assume que é de direita, quem é de esquerda assume que é de esquerda. E não tem vergonha de ser de direita nem de esquerda. Aqui no Brasil. Tem muita gente de direita que tem vergonha de dizer que é de direita. E tem muita gente que diz que é de esquerda sem ser de esquerda. Tanto aparece muitas vezes como de esquerda, porque é bonito dizer que é de esquerda. Não que tenha ideologia de esquerda. E eu não vejo, deputada Garcia Maia, espaço no Brasil para mais de 5 partidos. Sinceramente, eu não vejo. Portanto, eu vou repetir uma tese que eu venho defendendo há bastante tempo da necessidade de uma reforma política partidária no Brasil. Para mim, são reformas fundamentais. Primeiro, a política partidária tem que ser feita a reforma. Não dá para continuar essa bagunça, deputado Giovanni. Onde as pessoas são donos, né? Tanto tem lá cada um é o dono de um partido. E, em alguns casos, como são partidos que não têm ideologia nenhuma, virou até um bom negócio, né, com o fundo partidário. Tanto que o cara é proprietário de um partido, sei lá de quanto que é a remuneração, pode viajar o Brasil todo, e ainda tem financiamento de constituição de partido. Conselho da parte de Vossa Excelência, deputado Garcia.
Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e dizer, eu acompanhei, Vossa Excelência também, o processo. Nós só tínhamos dois partidos, que era a Arena e o MDB, durante 20 anos. E com o advento da Constituição de 88, foi tão represado, e na realidade nós temos mais períodos de exceção no Brasil do que propriamente de democracia, e às vezes num arrobo de democratizar o máximo que puder, de 88 para cá nós temos essa multiplicação, que não é dos pães, mas dos partidos, que nos parece exatamente uma ansiedade de que, às vezes, quando um parlamentar ou um grupo de parlamentares se sente insatisfeito, e começou isso com o PSDB, que era o grupo que saiu do PSDB, era do PMDB, às vezes determinada corrente existe, essa hierarquia, que são as executivas dos partidos a nível nacional. E eu vejo como, eu acho que vai chegar um ponto que vai saturar e alguma coisa tem que ser feita para reorganizar. Mas eu vejo essa criação de partido como um anseio de um processo democrático novo ainda no Brasil, onde a maioria da população que ficou tantos anos sem ter condições de exercitar, principalmente elegendo sem condições, tinha senador biônico, o governador de estado era escolhido pelo presidente da República, que era um militar. Então, todo esse procedimento veio como se fosse uma avalanche. Ficou represado muito tempo e agora todo mundo quer participar ativamente. E o mecanismo de se participar da vida pública do Brasil é um partido político. Portanto, eu acho que isso também, já são 32, amanhã vai ser julgado a questão da rede, passaríamos a ter 33, e como Vossa Excelência disse, tem mais 26 ou 27, chegaríamos a 50 partidos políticos no Brasil. Aí eu acho que quando atingirmos 50, aí vão parar de dizer, não, isso aqui já passou. A diferença do veneno, do remédio e do veneno é a dosagem. Se você tomar um comprimido, você fica bom. Se você tomar 10, você morre. Ou se você aplicar uma injeção em você, você fica bom. Se aplicar 10, você morre. Então, essa questão da quantidade de partidos está parecendo assim. Entre o remédio, que era a criação de partido para oxigenar a democracia brasileira, por isso houve essa proliferação de partidos, mas agora a dosagem está ficando exagerada, está deixando de ser remédio para a democracia para ser um veneno para ela. Mas eu acredito que vai chegar um ponto de que vai ser feita uma reforma. Mas, geralmente, reforma que muda a cultura política se faz assim, presidente Wagner. Só, olha, 2022 as regras serão outras, mas há sempre uma ansiedade de querer mudar a regra do jogo em cima, ou com a partida em andamento. Por isso que é a dificuldade. Existe essa quantidade grande de partidos pequenos. Aí, de uma hora para outra, não, vamos acabar com esses partidos tudo de uma vez só e vamos transformar nos partidos grandes, que vai beneficiar os partidos grandes em detrimento dos partidos pequenos. Mas quando algum partido desses que era grande era pequeno, defendia o contrário. Então, eu acho que a reforma política no Brasil é viável desde que ela seja votada agora para entrar em vigor na eleição de 2022. Porque a cultura política vai se moldando a um procedimento que vai esperar exatamente para colocar isso nos eixos. Não pode simplesmente o Congresso se reunir ou o pessoal se reunir de uma hora para outra e estabelecer, não, agora nós vamos mudar toda essa regra. Portanto, eu acho que qualquer reforma política no Brasil, aí o próximo, nós não conseguimos fazer reforma para essa eleição agora de 2014, o pessoal, os que se elegerão em 2014, não vão aceitar uma reforma política, a não ser que bote 8 anos para frente. Porque ele disse, não, eu vou me preparar para daqui a 8 anos eu enfrentar. Então, eu acho que o remédio, tá certo, para esse veneno que está se espalhando, é exatamente se estabelecer para 2 eleições seguidas. Portanto, eu parabenizo a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, que é oportuno hoje à tarde.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo o meu pronunciamento e vou repetir, antes de passar a parte ao deputado Joivale, uma tese que eu venho defendendo há bastante tempo e agora ganhei adeptos, né? Eu vi o senador Pedro Simão defendendo essa semana no Correio Brasiliense uma tese que eu já venho defendendo, já escrevi artigo a respeito disso, que é a tese da constituinte exclusiva. Portanto, nós faríamos uma constituinte exclusiva, onde os candidatos ficariam, os constituintes ficariam proibidos de disputar as próximas eleições, e esses constituintes com mandato definido o que, que eles vão fazer. Do meu ponto de vista, eles fariam uma reforma política, fariam uma reforma tributária, que é fundamental que se faça, e faria a reforma do judiciário. Fariam essas três reformas no Brasil, alteraríamos completamente os nossos estatutos jurídicos nesses três pontos, e eu acho que a gente resolveria essa questão que é fundamental para que a democracia brasileira possa sobreviver. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, deputado Giovanni.
Deputado Chico Vigilante, mais uma vez, queria dizer que foi extremamente bem colocada a sua colocação, essa sua fala, e que urge e é fundamental que tenhamos uma reforma política nesse país, porque precisamos efetivamente mudar o jeito de se fazer política para que a gente possa começar a ter boas notícias da política. E mais do que isso, nós precisamos fazer com que os partidos trabalhem projetos para os seus quadros. Se deseja chegar ao poder, e essa é a lógica das agremiações partidárias, que as alianças que são feitas não visem apenas chegar ao poder, elas visem também projetos claros, bem colocados para a população, com a participação da mesma, para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas, definitivamente, levando a cabo a missão maior da política, que é tornar as pessoas mais felizes. Muito obrigado pela parte.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, presidente Vanir, sei que ultrapassei o regimento, mas é que esse tema ele é muito importante, acho, a gente precisa ter tardes de debates assim, né, onde a gente pode, através dessa tribuna, expressar as nossas opiniões, e daqui a alguns séculos, as pessoas, quando forem pesquisar a respeito dos anais da Câmara Legislativa, vão saber que, num dia de quarta-feira, eu, deputado Joivale, deputado Agaciel Maia, tratamos desse assunto, sobre os olhares de Vossa Excelência, do deputado Hélio, da deputada Luzia e da deputada Eliana Pedrosa. Então, acho que esse momento importante para essa casa também, que é o momento do debate. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra ao deputado Wellington Luiz, pela liderança do PMDB. Abre mão. Convido o deputado Olair Francisco, não se encontra presente. Convido o deputado Cristiano Araújo, não se encontra presente. Convido o deputado Rádio Massu, também não se encontra presente. Convido a deputada Celina Leão, não se encontra. E dago a deputada Eliana Pedrosa, se fará uso da palavra. Deputada, por 5 minutos, por gentileza.
Obrigado, senhor presidente. Meu boa tarde a todos os colegas, a todos que acompanham essa sessão. Quero parabenizar o deputado Chico Vigilante, porque trouxe um debate que é um debate muito importante. Os apartes também apresentados pelo deputado Agaciel Maia e pelo deputado Joivale mostram como é rico esse tema e que nós temos que debater até para o bem da nossa democracia, porque senão, em vez de termos posições, como foi bem dita, posições ideológicas, posições muito bem definidas naquilo que é a concepção do partido, nós temos ali apenas um partido a serviço do momento da eleição, se colocando à disposição para receber candidatos. Mas, deputado Chico Vigilante, deputado Joi, senhor presidente, deputada Luzia, deputada Agaciel Maia, eu aproveito essa discussão sobre partidos para expressar a minha perplexidade, a minha indignação com relação ao que está acontecendo aqui no Distrito Federal, especialmente com dois partidos. E que seria muito importante, eu estou preparando uma peça pedindo um aprofundamento deste caso junto ao Ministério Público e também ao Tribunal Eleitoral, com relação ao PPL e o PSL. Esses dois partidos, eles estão usando de instrumento muito pouco republicanos para atrair candidatos às próximas eleições de 2014. Muito pouco republicanos. E assim, de uma forma aberta. Se algum dia existir o Mensalão, seja do PT, seja do PSDB, seja do DEM, seja lá do que for, eu jamais vi uma coisa semelhante ao que está acontecendo dentro desses dois partidos para atrair candidatos. É muito grave, é gravíssima essa situação. Eu gostaria de pontuar aqui, porque eu estou preparando uma representação, é uma coisa chocante, e eu acho que todo mundo que minimamente está conversando com alguns pré-candidatos já deu para entender do que eu estou falando. Mas eu aproveito também esse momento para registrar que o Tribunal de Contas chama a atenção do governo do Distrito Federal, em especial a Secretaria de Educação, para o cumprimento a cada trimestre daquele mínimo, deputada Garcial, o senhor que foi da Comissão de Orçamento, aquele mínimo exigido para aplicação na educação. Por dois trimestres consecutivos, de acordo com as publicações do próprio governo no Diário Oficial, a Secretaria de Educação vem descumprindo aquele mínimo constitucional de aplicação na educação, o mínimo de aplicação no Fundeb. Então, nós estamos aqui fazendo um apelo para que o governo do Distrito Federal possa dar uma atenção especial à Secretaria de Educação, porque educação tem que ser prioridade, não é isso, deputada Luzia? Tem que ser prioridade. Nós deveríamos estar aplicando mais do que o mínimo, estamos aplicando menos do que o mínimo, até porque o governo há de querer ter todas as condições, esse governo, de repetir o seu mandato. Né? Se esse mínimo constitucional não for atendido até o final do ano, seria praticamente impossível que isso acontecesse. Né? E dizer que não quero o pior para a nossa cidade, eu quero o melhor, e, portanto, eu levo esse pedido, deputado Vagni, que o governo faça a gestão junto à Secretaria de Educação para que esse mínimo de aplicação na educação, no MDE, no Fundeb, possa ser aplicado como manda os ditames legais que vivemos hoje. Educação não pode ser um discurso, de educação tem que ser, de fato, uma prioridade. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Convido para fazer uso da palavra o deputado Gaciel Maia, como líder do seu bloco, do seu partido, PTC. Deputado, por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje eu venho aqui para tratar de um tema um tanto quanto delicado e que, até por ter médicos na família, eu tenho uma filha e uma irmã médicas, me sinto na obrigação de fazê-lo. Hoje, 1º de outubro, seria ontem, é o dia que, além do início do mês, marca também o início da campanha de prevenção ao câncer de mama, denominado Outubro Rosa. Nós assistimos aí todas as instituições da Esplanada do Ministério com a iluminação rosa. É muito importante para as mulheres essa iniciativa, pois, segundo dados estatísticos, deputada Luzia de Paula, chega a 95% as chances de cura quando as mulheres agem preventivamente. Anualmente, 52 mil mulheres são atingidas por essa doença. Portanto, é imprescindível a informação, a prevenção, o cuidado que as mulheres devem ter consigo mesmas para evitarmos um elevado número de óbitos de mulheres das mais diversas idades. No Brasil, as mortes pelo câncer de mama chegam a 13 anualmente, sendo que no Distrito Federal esse número chega a 800 mulheres por essa doença aqui no Distrito Federal. 13 mil no Brasil e 800 mortes aqui no Distrito Federal. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer Mamário, é o tipo responsável pelo maior número de mortes entre as mulheres no Brasil. Ou seja, o câncer de mama é quem mata mais as mulheres no Brasil. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer Mamário, esse é o tipo de morte que mais atinge as mulheres em todo o território nacional. Nós sabemos o quanto os seios são especiais para as mulheres. Eles talvez sejam o maior símbolo da feminilidade. Representam vida na medida em que são responsáveis pela alimentação dos recém-nascidos. Descobrir a doença não é coisa fácil. Além de mexer na estrutura física e psicológica da mulher, o câncer de mama nem sempre é fácil de identificação. Os mais variados exames nem sempre apontam a doença com precisão necessária. Exemplo disso são as imperfeições existentes na mamografia, vez que algumas áreas do seio não aparecem nas imagens e algumas mulheres não fazem o autoexame de forma adequada. Exames mais complexos, como a ressonância magnética, ajudam a identificar o mal com mais precisão. Contudo, este não está ao alcance de todas as mulheres. Após a constatação da existência da doença, deve a mulher procurar também um acompanhamento psicológico, porque em alguns casos é recomendável a retirada das mamas, ou parte delas. Mas isso altera profundamente o comportamento da mulher, porquanto ela fica abalada emocionalmente. Algumas superam logo, outras nem tanto. O acompanhamento e a ajuda da família é de fundamental importância para a mulher que descobre estar com a doença. Os programas de prevenção ao câncer de mama são os grandes aliados no combate a este mal que tira a vida de muitas mulheres. É necessário que se execute políticas de combate a essa doença, procurando sempre fornecer informações às mulheres para que tenham efetivas orientações de como proceder no caso de um diagnóstico para o mal. Vale salientar, senhor presidente, que o diagnóstico precoce da doença em muito ajuda o seu combate, vez que o ataque visando a erradicação da mesma se dá com maior efetividade. É necessário que o governo crie um cadastro de mulheres com casos de doenças na família. É preciso que o governo cobre a presença dessas pessoas nos hospitais para que recebam a orientação necessária. São necessários exames de qualidade e uma quantidade de médicos capacitados para atender o problema. Assim, certamente estaremos dando um passo para o combate efetivo dessa doença. Neste caso, a prevenção será o melhor remédio. Concedo uma palavra à nobre deputada Helena Pedrosa.
Deputada Gaciel, o mundo está realmente mudando. Hoje nós temos os homens também, já sensíveis às causas das mulheres. E eu não tenho nenhuma surpresa que Vossa Excelência seja uma dessas pessoas. Realmente, nós mulheres enfrentamos esse crescimento de casos de câncer de mama. E nós estamos, por ocasião, chamando a atenção, todos os prédios aí estão rosas, chamando a atenção de uma semana para a prevenção. E que a prevenção é muito importante, esse exame a tempo e a hora. Mas também é importante dizer que as mulheres, depois de diagnosticadas, e que necessitam de fazer as cirurgias, que elas possam efetivamente ter acesso a todas as etapas de cirurgia e a todas as técnicas que estejam disponíveis. Nós tivemos uma oportunidade de aprovar uma lei aqui nessa Câmara, justamente determinando que a Secretaria de Saúde pudesse colocar à disposição de todas as mulheres uma recomposição da mama completa, inclusive com a recomposição do bico do seio, porque isso não está sendo feito. E tem toda uma regulamentação que deveria ter saído, porque foi vetado na lei, e que isso não está ocorrendo, embora a lei esteja em vigor há mais de um ano, que a mulher precisa saber que hospitais estão sendo oferecidos, são oferecidas essas técnicas. É, entre a cirurgia da expansão da mama e a recomposição da mama, normalmente nós temos um período aí mínimo de 3-4 meses que são necessários. Nesse período, quando ela retorna, ela tem que fazer toda a via crucis, tem que passar totalmente por vários e vários pontos e que fica ali girando um mês, 2 meses, 3 meses. Quer dizer, deveria ser automático, eu tirei a mama, eu já tenho uma data para voltar para programar a minha reconstrução de mama. E isso não está acontecendo. Não apenas aqui no Distrito Federal, mas em todo o Brasil. Então, nós, mulheres, realmente precisamos dessa voz, não apenas da nossa, mas todas as vozes masculinas, para que nós possamos ter verdadeiramente acesso a esse serviço. E mais do que isso, eu acho que mostra que esse caso mexe com a feminilidade, mexe com a nossa autoestima e que, portanto, não basta apenas uma reconstrução mamária. A mulher precisa ter acesso a um serviço psicológico, porque ela precisa se ajustar, e esse ajuste é muito doloroso, é muito difícil, e principalmente a sua própria família, às vezes, se ressente muito disso, e que é importante a gente ver, então, como um serviço completo, e não como um serviço parcial. Muito obrigada.
Mais de 8 minutos já, deputado.
Eu peço permissão à Vossa Excelência, tendo em vista a parte, conforme eu quero incorporar o pronunciamento de Vossa Excelência ao meu discurso e dizer, como falei no início, eu tenho uma irmã médica e uma filha médica, e acompanho muito, e há uma cobrança muito grande no sistema de uma política de divulgação e esclarecimento, como também uma estrutura de governo adequada a esses tópicos que Vossa Excelência, deputada Eliana, colocou muito bem. Então, eu acho, por mais que se faça, e é o câncer de mama a maior causa de morte das mulheres hoje no Brasil, nada mais do que a Câmara Legislativa, seja o deputado do sexo masculino ou feminino, tá certo? Seja o governo através de iluminação dos principais prédios públicos, mas nós ainda temos um ponto frágil de tudo isso, que é exatamente as estruturas, principalmente das mulheres que moram em pequenas cidades que não têm estrutura médica adequada. Portanto, senhor presidente, era isso que eu tinha a falar.
Obrigado, deputada Garcia Almaia. Encerrado o comunicado de líderes, passaremos ao comunicado de parlamentares. Antes, porém, solicito à deputada Luzia de Paula que faça conferência de coro para ver se temos parlamentares em plenário para dar continuidade à sessão.
Deputada Garcia Almaia, presente. Deputada Arlete Sampaio, ausente. Deputada Hilton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, presente.
A ausência da deputada Celina Leão, que se encontra, nesse momento, discutindo a sua entrada no outro partido, de vez que saiu do PSD. Muito obrigada.
Deputada Evandro Carla, ausente. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Alair Francisco, ausente. Deputado professor Israel Batista, ausente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Hadi Mansur, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Neme, ausente. Deputado Austin Mesquita, ausente. Deputado Elton Luiz, presente. Deputado Vasni Derouri, presente.
Com 4 parlamentares presentes, 20 ausência, não há quórum. Em razão da aprovação do requerimento número 2765, de 2013, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, a sessão ordinária de amanhã, dia 3 do 10 de 2013, quinta-feira, será transformada em comissão geral para discutir um ano do Comunica DF. Agradeço a presença dos senhores parlamentares. Não havendo quórum, declaro encerrado a presente sessão ordinária.